protagonismo da mulher no mercado de trabalho é o assunto de hoje aqui no CBN Entrevista, que conversa com Glaucimar Petkov, C-Level, conselheira em 12 empresas e palestrante referência em mentoria feminina. A propósito, Glaucimar, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, as mulheres equilibram muitos pratinhos o tempo todo. Isso interfere na sua performance enquanto profissional?
Interfere, sem dúvida alguma, porque assim, a nossa vida é uma só. Eu nunca separo que a gente tem uma vida profissional e uma vida pessoal.
Boa, boa.
Eu não acredito naquela situação que muitas vezes eu já ouvi. Não, quando eu entro na empresa, eu deixo todas as minhas situações pessoais para fora. Não existe, na minha opinião, essa possibilidade. Nós somos únicos. Então, é claro que jornadas acentuadas e que continuam após a jornada de trabalho, elas geram um cansaço maior, elas geram uma redução de tempo para outros conhecimentos, elas geram uma redução de tempo para o lazer. Então, isso tudo implica, até mesmo no número que nós temos, que infelizmente é um ranking que nenhum brasileiro gostaria de estar. Nós estamos no ranking entre os 5 primeiros em ansiedade, em depressão, em burnout. Todos esses processos, eles acabam cobrando um preço, principalmente no que diz respeito à nossa saúde. Por isso hoje se fala tanto em bem-estar, em ambientes saudáveis, em ambientes colaborativos, porque nós precisamos revisitar isso. A população, ela tem adoecido. E o burnout, ele traz uma consciência muito grande da responsabilidade do ambiente de trabalho nessa situação. Então, todos esses fatores, eles influenciam sem dúvida alguma. O que a gente precisa sempre é ter algo que o tempo pode passar, mas sempre será uma peça especial, que se chama equilíbrio. Sabe, aquele equilíbrio Sim. que você consegue estabilidade nas suas entregas, no seu bem-estar agora. É fácil de encontrar? Não.
Não é.
Porque
independente do gênero, é um desafio, né?
É um desafio. E assim, Gelson, quantas vezes eu acredito que você já possa ter ouvido que a mulher, às vezes, ela atribui que ela tem que entregar duas vezes mais para poder ser percebida. Olha o desgaste que isso é. Eu querer fazer duas vezes mais do que eu faço para ser percebida. Então, todos esses fatores, eles têm que ser revisitados, tanto pelas lideranças, como para as próprias pessoas. Como é que eu estabeleço esses vínculos? Como é que eu estabeleço aliados para entender melhor esses conceitos, né? Esses contextos, melhor dizendo? Hoje a gente fala novamente de uma terminologia que já vem no mercado há muito tempo, que é sororidade. Sororidade é uma expressão feminina que está relacionada à aceitação, está relacionada ao respeito, está relacionada ao companheirismo, relacionada à proteção, à unificação de como eu e outra mulher nos queremos bem. Uhum. Infelizmente, hoje, isso ainda não é um exercício natural, que é mais um ponto que a gente tem que aprender com as outras pessoas. Eu já escutei, infelizmente, muitas mulheres reclamarem ou lamentarem que uma mulher foi promovida e agora seria líder delas. Então, assim, esses resíduos que nós captamos ao longo da história, eles têm que deixar de existir. A gente acaba tornando esses estereótipos presentes no nosso dia a dia. E eu vou dizer, às vezes não é nem a empresa que gera isso, mas está tão inserido no nosso íntimo que a gente acaba reproduzindo.
Por que as mulheres competem tanto entre si?
Por causa, um dos motivos eu acredito que é isso, é essa falta dessa sororidade, é essa falta desse companheirismo, de ter uma outra mulher como aliada. A competição, ela é tão acirrada que aí você não vê sexo, né? Você quer ser melhor, você quer mostrar que é melhor, e isso tem prazo de validade. Isso não funciona. A gente pode até ter em alguns circuitos isso funcionando por um período curto de tempo, né? E eu vejo, principalmente quando a gente tem exemplos voltados mais a pessoas que alcançaram uma maturidade de vida mesmo.
Sim.
Isso não acontece. Por isso, eu acredito, Gelson, que esses fatores, como eu já sinalizei, de autoconhecimento e autodesenvolvimento, eles são vitais para que nós possamos enxergar e acelerarmos esse processo. As empresas, elas não vão dar tudo o que a gente deseja, tudo o que a gente quer.
Uhum.
Né? As empresas, elas não têm a obrigatoriedade de preencher todas as nossas caixinhas de desejo. Então, como é que a gente alinha as nossas expectativas com o que a gente recebe? Então, o que eu quero dizer com isso? Tem lição de casa para os dois lados.
Sem dúvida, sem
Tem
dúvida.
lição de casa para que a gente possa fazer e exercitar com conexões, né?
Glaucimar, eu estou muito curioso para saber qual é a sua abordagem no trabalho de mentorinha para melhorar nas mulheres a percepção no ambiente de trabalho, porque elas entregam.
Bom, primeiro que nós trabalhamos no Instituto com uma linha muito clara de que boas ideias não florescem em lugares sombrios.
Sem
Esse é um ponto
dúvida.
que, assim, a gente tem que ter claro. Então, assim, veja a empresa que você está,
Sim,
né?
sim, sim.
Esse é um ponto. Boas ideias não florescem em lugares sombrios. Isso, para mim, é muito claro. O fator emocional, ele é, na verdade, algo que nós trabalhamos na mentoria e nós passamos por vários aspectos que fortalecem. Quais são esses? Comunicação. Comunicação, mais do que nunca, é um instrumento hoje vital. Tendo a comunicação, não o que eu estou te falando, sabe, Gelson, mas o que você está entendendo. Essa é a verdadeira comunicação e a
Correto.
gente precisa aprimorar a cada dia. A gente precisa resgatar a dignidade, né, que tem que ser preservada, o respeito. Então, nós entramos com muitos dados e muitas experiências para isso. Nós contamos de uma maneira muito efetiva com 7 CEOs, mulheres, que hoje estão em cargos, né, dessa ordem, que fazem também esse storytelling, contando todas as construções que foram, as suas trajetórias, como é que a sustentabilidade das suas carreiras aconteceu, como é que esse crescimento fortalece o compromisso que elas têm com o futuro. Então, nós temos vários movimentos de mentoria com CEOs, mentorias individuais e também masterclass, onde a gente fala de marketing pessoal, a gente fala de comunicação, a gente fala de liderança e a gente traz à tona muitas dores que essas mulheres sentem para que nós possamos trabalhar. E muitas vezes são dores que são alimentadas pelas próprias mulheres. Então, com isso, a gente vai eliminando. E esse meio ambiente, ele é muito importante porque a gente tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, principalmente com as novas gerações. Tem o nosso lado, mas tem quem está chegando, Gelson, que precisa, na verdade, e merece ter um ambiente melhor do que o que nós vivemos. O planeta a gente já está entregando pior. Então, os ambientes, eles têm que ser melhores, eles devem existir uma preservação, principalmente no que diz respeito à saúde, à qualidade de vida. E um ponto que é importantíssimo que nós trazemos: como que a mulher está lidando com a sua vida financeira? A liberdade financeira, ela é um ponto extremamente importante para que a mulher não dependa de ninguém. Então, esse impacto, que é um impacto econômico positivo, ele tem que ser levado em conta. E nós falamos muito sobre isso. Como é que estão os seus planos financeiros? Como é que está a sua vida financeira? E tem um outro ponto também que nós tratamos, que é com relação à longevidade. A nossa tábua de vida alterou. Então, nós temos uma possibilidade de vivermos mais tempo. Portanto, a necessidade cada vez maior de trabalhar mais tempo. E a mulher tem ainda, na sua grande maioria dos casos, uma atividade que vem com o tempo. que é provavelmente de cuidar dos pais,
sim,
do sogro, do marido, do filho. Essa responsabilidade, ela ainda cai, na maioria das vezes, para a mulher.
Recai.
Então, se você não tem uma segurança financeira, você fica refém dessa a situação. Então, a gente se prepara hoje, obviamente, para as entregas pontuais, mas a gente se prepara e a gente não pode esquecer, a gente se prepara para o futuro. Essa responsabilidade com o futuro é que pode gerar uma sociedade que seja diferente, né? Que seja respeitosa. E aí eu digo para você, Gelson, e para quem está nos ouvindo, que isso independe de sexo. Isso depende, sim, de como nós traçamos a nossa vida, como é que nós enxergamos esses lugares, né, que nós estamos habitando, e como a gente faz para que exista um sentido, né, um olhar consciente para o papel da mulher, para o papel da mulher na sociedade, para o papel da mulher na sua casa. Como é que a gente busca por essa igualdade? Se a gente olhar, teoricamente é muito simples, né? Agora, a gente nunca pode esquecer que um ser humano não é igual ao outro.
Sem dúvida.
As pessoas têm as mesmas condições para progredir, mas cada um no seu movimento e cada um com as suas responsabilidades, né?
Glaucimar, na pesquisa para a nossa conversa de hoje, eu encontrei um estudo muito bacana lá de 2022, lá 2 anos atrás. As mulheres têm pontuações de empatia cognitiva mais altas do que os homens. Eu vou traduzir. Mulheres têm mais empatia do que homens. Você citou lá no começo da nossa conversa, precisa gostar de gente para liderar. Mulher gosta mais de gente?
Mulher respeita mais, na sua grande maioria, ela escuta mais, ela tem uma escuta ativa maior, porque assim foi a nossa história, né? Então, existem algumas competências que, por vezes, elas são denominadas femininas, mas que elas não têm sexo. De qualquer forma, as mulheres apresentam com maior frequência, que é uma delicadeza no trato, que é um respeito maior às pessoas, que é, como nós falamos, uma ouvidoria mais acentuada, que é falar olhando nos olhos e não olhando no monitor ou no celular ou andando. Então, essas características, embora elas estejam ligadas a uma inteligência emocional, elas mudam o jogo.
Sim, porque elas são diferenciais competitivos importantes, não são, Glaucimar?
São, exatamente. E quando você fala de empatia, a empatia feminina hoje, eu percebo que ela não é a minha relação com você. Ela é uma empatia mais multifocal. Ela olha para os lados, ela percebe o que isso pode estar acontecendo e gerando para as pessoas que estão do lado. É uma preocupação maior de cuidado, seja ele familiar, seja ele profissional. E isso faz parte, né, de uma cultura que foi herdada, uma cultura positiva, porque assim, a história traz traços extremamente dolorosos para a mulher, mas tem coisas muito felizes, e esses movimentos que eu estou comentando com você, de algumas características, elas são para que a gente possa aproveitar, e muitas vezes eu diria que elas são determinantes para isso. Quando a gente fala que a mulher precisa de ter mais coragem, é porque ela tem que aprender que ela também pode reivindicar. Muitas vezes a mulher não reivindica aumento salarial, uma promoção, ela guarda. Isso tem um mérito, mas a gente também, voltando à nossa palavrinha principal, equilíbrio,
sim,
a gente tem que também buscar falar, se posicionar e ter essa oportunidade de, às vezes, correr, inclusive, alguns riscos. A mulher corre menos risco, mas, por vezes, a gente tem que abrir essa frente para correr riscos, para ir atrás, para a gente se autovalorizar e alcançar o que a gente quer. É muito triste quando, na vida profissional, a gente percebe pessoas com uma competência incrível, mas que imputam as impossibilidades de crescimento no outro. o outro não é responsável pelo nosso crescimento, o outro não é apenas o responsável, nós somos responsáveis pelo nosso crescimento, pela nossa frente de atuação, e como a gente enxerga, né, os nossos valores, o nosso, as nossas crenças. Tem uma coisa que a gente fala muito no mercado, que é seja protagonista da sua carreira.
Sim.
Se a gente não tem propósito, eu não acredito que alguém possa ser protagonista de nada. Você tem que ter muito claro o que você quer para ser protagonista de alguma coisa. E aí você se encontra, você acha esse caminho. Então, essas qualidades, você veja bem, unida com outras qualidades, né, mais exatas, elas trazem uma diferença de resultado, elas trazem diferença de negócio. E é isso que é vibrante, é isso que é o grande alcance de uma organização, quando utiliza os melhores recursos da melhor forma, né?
E a propósito de protagonismo, pesquisas mostram aí um aumento de mais de 40% no número de novas empresárias no Brasil. Me apresenta a sua leitura desse dado.
A gente tem um crescente movimento nesse sentido. Isso não vem de agora. A gente está falando de forças que são transformadoras, né? E elas vão, muitas vezes, muito além da criação de um negócio.
Sem dúvida.
Vão muito além de uma geração de empregos. A gente está falando aqui, mais uma vez, numa ruptura de estereótipos tradicionais. Então, o que que acontece? O empreendedorismo feminino, ele abre caminho para que as mulheres possam liderar, que elas possam inovar, que elas possam impactar positivamente aonde elas habitam, seja a comunidade, a família, fazendo com que isso traga uma diferença. Eu acredito que hoje as mulheres empreendedoras, elas enfrentam alguns desafios que são específicos, né? Por exemplo, um deles é o acesso desigual à parte de financiamento. As redes de apoio são mais restritas, porque ela, na verdade, é rede de apoio, né? As barreiras culturais, elas ainda limitam algumas oportunidades, porque você não tem experiência, muitas vezes você não tem o conhecimento em finanças, e essas oportunidades sendo limitadas, o tempo de evolução, ele é muito maior. Agora, a gente também tem um outro lado que a gente percebe a resiliência que é demonstrada, a criatividade que
Sem
é colocada.
Dúvida.
Então, hoje, nós temos empresas incríveis de mulheres que fazem a diferença. Nós temos startups femininas que estão fazendo assim, verdadeiras revoluções.
Sem dúvida.
Hoje, quando a gente vê todas as frentes de empreendedorismo feminino, e se nós olharmos o impacto na economia, a gente vê que esse é um poderoso exemplo para futuras gerações.
Sem dúvida.
Eu acredito que isso traga principalmente uma rede de network muito interessante. Agora, seria muito interessante também que nós tivéssemos a mentoria como um apoiador, as redes também, e políticas de incentivo. Isso faz com que a gente possa viabilizar um ecossistema onde as pessoas e as mulheres, principalmente, possam prosperar. E algo que eu gosto muito é de inspirar outras a fazer o mesmo. Hoje, eu valorizo demais o empreendedorismo feminino, não pela questão de igualdade, Gelson, mas porque é uma forma muito clara para que seja aberto e descoberto o potencial que cada uma delas tem.
É o empoderamento do qual você falou agora há pouco, né?
Exatamente. Isso faz com que a gente tenha um cenário empresarial em transformação.
Como pai de meninas e marido de uma empreendedora, o programa de hoje encheu meu coração de alegria. Glaucimar, eu posso contar a novidade para o ouvinte da CBN Curitiba e Londrina?
Opa!
Glaucimar Petkov estará conosco em 2025 no ciclo de palestras CBN. Se você curtiu o papo de hoje, espere para conhecê-la pessoalmente. Glaucimar, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Boa jornada para você. Nos veremos no ano que vem, tá?
Maravilha, muito obrigada pela oportunidade e um ótimo dia para todos.
O programa de hoje já está disponível em nossas plataformas digitais. Compartilhe, é conteúdo relevante na sua manhã de sábado. Acesse também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Um bom fim de semana a todos. Até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.